Muito boa noite, segunda hora de Preto no Branco, em 107.9 FM e em www.ruc.pt, aqui na Rádio Universidade de Coimbra. Duas horas hoje um tanto reduzidas, de certo modo evocando a memória de Miles Davis e a sua obra, poucos dias depois da passagem dos 20 anos sobre a sua morte, de Miles Davis. Continuamos aqui em 1944, que foi onde ficámos no final da primeira hora. Estivemos mesmo nesse final da primeira hora, então, com o intitulado The Kansas City Six, com Bill Coleman no trompete, um grande trombonista, Dickie Wells, o trombone muitas vezes relegado para segundo plano em termos especialmente dos solistas, Joe Bushkin no piano, autor da composição, proeminente a liderar o conjunto, o grande saxofone tenor de Lester Young, entre outros, ainda com Jimmy Joe Jones na bateria. Março de 1944, ficámos então com Joe Joe, uma composição então do pianista do conjunto, Joe Bushkin. Continuamos neste ano de 1944 para escutar as cordas daquele que é considerado o autor da primeira gravação de Rock and Roll, um quinteto em 1944, no início desta segunda hora de Preto no Branco. Charlie Parker, com o seu conjunto em 1947, entrou naquele período notável de gravações de jazz moderno e de bebop. Aqui, em dezembro de 1947, então, com Hank Jones no piano, Ray Brown no contrabaixo, Shelly Manne na bateria. Era The Bird, uma composição do próprio Charlie Parker, aqui numa gravação, então, desta composição, que incluía o solo mais longo da sua carreira. Mesmo de partes deste solo se haveriam de compor outras músicas, outras peças, a partir deste solo. The Bird, então, com Charlie Parker, o Bird em si, em 1947. Antes tínhamos estado então com aquele guitarrista Tiny Grimes e no seu quinteto. Era precisamente inconfundível também o saxofone alto de Charlie Parker em Red Cross, uma sua composição. Tiny Grimes, que ficou como o inventor do rock and roll ou então também o autor da primeira gravação de rock and roll. datada de 1946. Tiny Grimes numa belíssima guitarra em 1944 com Charlie Parker. E de seguida então estivemos agora mesmo com Charlie Parker em 1947 e The Bird. Enfim, nesta noite, um encontro com Miles Davis e na sua primeira gravação, sob o seu nome, no seu conjunto, o Miles Davis All Stars, já depois da colaboração com Dizzy Gillespie e Charlie Parker e também, claro, como havíamos dito, com Billy Eckstein. Continuamos então, agora, enfim, nesta noite, com Miles Davis, em 1947 ainda, e uma sua composição também, No Preto no Branco. Miles Davis All Stars, em 1947, então, em outubro de 1947, com Alf Nelson, Miles Davis com o seu conjunto e uma sua composição. Eis-se não quando, nesta noite chegamos, enfim, ao ano de 1949, tão marcante na história do jazz. Em 1949, o ano de Birth of the Cool, mas ainda não é nesse nascimento que estaremos, digamos assim. Mas se já estávamos agora mesmo a escutar aquilo que poderemos intitular de exemplo de cool, Miles Davis à frente do seu tempo, quando ainda o bebop se estava a difundir e a fazer ouvir, Miles Davis estava à frente. Já vínhamos ouvindo então com esta última peça aquilo que podemos dizer um exemplo do cool. Vamos ficar ainda com o melhor exemplo disso. Aqui no Preto no Branco com Miles Davis. Em 1949. Ao lado do nascimento de Birth of the Cool. Abril de 1949, Miles Davis no trompete, audível para os mais atentos, com um noneto ou num noneto liderado por Ted Dameron no piano, entre outros com J.J. Johnson no trombone, Cecil Payne no saxofone barítono, Kenny Clarke na bateria. 21 de Abril de 1949, o ano então das gravações de The Birth of the Cool. É com essas gravações que vamos ficar, e ainda também em abril de 1949, no preto no branco. We'll be right back. vários momentos com Miles Davis em 1949. Primeiro tínhamos escutado aquela interpretação daquela composição de Ted Dameron, Focus. Estávamos em 1949, no dia 21 de abril de 1949. Depois havíamos dito que iríamos entrar no nascimento do Cool, nas gravações incluídas nesse álbum de Miles Davis, Birth of the Cool. E foi precisamente no dia seguinte, 22 de abril de 1949, que se deu a primeira sessão de gravações. 22 de abril de 1949, estivemos com, primeiro, Rouge, uma composição do grande pianista do Modern Jazz Quartet, John Lewis. Depois, ainda, Boplicity, ainda então, em 22 de abril de 1949, de Cleo Henry, um noneto com Miles Davis no trompete, claro, e a liderar, e entre outros, J.J. Johnson no trombone, Lee Konitz, grande homem também do Cool, no saxofone alto, com Jerry Mulligan, outro homem do Cool, no saxofone barítono, John Lewis, então, no piano, com Kenny Clarke na bateria. Primeiro Rouge, depois Boplicity, abril de 1949. Acabámos de caminhar um pouco para trás no tempo e escutámos Gero, de Jerry Mulligan, um dos saxofonistas, saxofonista barítono do conjunto. Já, então, em janeiro de 1949. Vamos continuar um pouco mais neste mês de 1949 e ainda nestas gravações de Miles Davis, então, com Move. A seguir a Move, continuaremos em Birth of the Cool, mas já uns meses depois. Boa noite. We'll be right back. Agora mesmo da terceira sessão de gravações para o álbum Birth of the Cool, 1949 e 1950. Estas duas últimas então já em março de 1950. Primeiro, Deception, uma composição de Miles Davis. Agora mesmo, Darn That Dream, um verdadeiro hit, também famosa peça de DeLange e Van Huysen, com Kenny Haywood a cantar. Entre outros, Max Roach na bateria, Jay Mulligan ainda no saxofone barítono, com Lee Konitz, saxofone alto, Gunther Schuller no corno francês, claro, Miles Davis a liderar e no trompete. O álbum Birth of the Cool, nesta noite, aqui em preto no branco, e talvez as peças mais características desta magnífica obra de Miles Davis e dos seus músicos. Em 1949 e 1950, princípio dos anos 50, muito complicado para Miles Davis com o problema dos vícios em drogas. Continuamos ainda neste início dos anos 50, em 1951, com umas gravações durante muito tempo esquecidas e algumas também perdidas.
Thank you.
Uma gravação publicada apenas já no século XXI, nos anos 2000, The Squirrel, uma composição de Ted Dameron, incluída no álbum Birdland 1951, um título com uma referência ao grande clube de jazz, Birdland. Miles Davis no trompete, dois grandes saxofonistas, Eddie Lockjaw Davis, Big Nick Nicholas, saxofone tenor, Charles Mingus no contrabaixo, o grande Art Blakey na bateria. Praticamente 60 anos esta gravação, de 29 de setembro de 1951. 60 anos já, claro. Eddie Lockjaw Davis e Big Nick Nicholas aqui encaixarem na perfeição com os seus saxofones de tenor. Billy Taylor, para os críticos, aqui um tanto deslocado, um homem talvez não tão moderno quanto os seus pares. Miles Davis, aqui talvez num retrocesso quanto ao seu estilo e ao seu percurso, um retrocesso, não um ligeiro andar para trás, já um tanto ao lado do seu cool característico e único. The Squirrel, em 1951, com Miles Davis e uma série de músicos então. Uma gravação com 60 anos e mais alguns dias. Terminamos este programa Preto no Branco com mais uma presença de Miles Davis aqui, nesta noite em que evocámos a sua obra e a sua pessoa, pouco tempo depois da passagem de 20 anos sobre a sua morte. Miles Davis no trompete, de seguida, em 1954, com Horace Silver no piano, Percy Heath no contrabaixo, Art Blakey na bateria. 6 de março de 1954, já numa outra fase da sua carreira, a segunda ou terceira fase da sua carreira, aliás, já provavelmente a terceira fase. Então, em 1954, Miles Davis, na sua faceta de grande compositor, que também era. Quando Miles Davis se começava a libertar a sério da sua dependência. Take Off, numa homenagem sem fim, numa evocação que com certeza poderá ter outras continuações. A terminar esta emissão de Preto no Branco, um tanto condicionada, mas sempre com grande honra aqui na Rádio Universidade de Coimbra, este vosso realizador, Gustavo Blanco, despede-se até uma outra oportunidade. Muito boa noite, até à próxima emissão. Preto no Branco, aos sábados a partir das 22 horas, com repetição nas madrugadas de sexta-feira, pelo menos assim foi na grelha de verão da grande Rádio Universidade. Take Off, com Miles Davis no trompete e os seus músicos, em 1954. Muito boa noite.